Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Nossa Terra. Há já 29 anos que partilhamos o que de melhor se faz e vive na região do Val de Sousa e Baixo Tâmega, um território com identidade própria, moldado pelas suas gentes, tradições, hábitos e costumes. Neste domingo, dia 19 de outubro, trazemos dois temas em destaque. Na primeira hora, assinalamos os 50 anos do Centro Cultural e Rancho Folclórico de Passo Sousa, no concelho de Penafiel, e depois, na segunda hora, estaremos com o grupo de escuteiros número 873 de Urro, também do concelho de Penafiel.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, os 50 anos do Centro Cultural e Rancho Folclórico de Passo de Sousa em Penafiel e o agrupamento de escuteiros número 873 de Urro em Penafiel, com o apoio Junta de Freguesia de Passo de Sousa, lado a lado com as nossas associações. Academia Dom Egas, o sucesso pelo esforço, estamos em Passo de Sousa. União de Freguesias de Guilhufo e Urro. Penafiel Carnes, Talho da Póvoa, encontre-nos em Guilhufo. Drogaria Daniel Pereira, material agrícola, estamos em Penafiel. Contabilidade Paulo Rodrigues, estamos em Passo de Sousa, Penafiel. O Moinho do Moleiro, a sua casa de petiscos, junto à margem do Rio Sousa, estamos em Passo de Sousa, Penafiel.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Seguimos então viagem com o primeiro tema de destaque de hoje, que é o Rancho Folclórico de Passo de Sousa.
O Centro Cultural e Rancho Folclórico de Passo de Sousa celebra este ano 50 anos de existência. É uma data marcante que traduz não apenas a longevidade de um grupo, mas também a persistência de uma comunidade em preservar a sua identidade cultural. Desde a sua fundação, em 1975, tem dado voz e corpo às danças, cantares e trajes que recordam o labor agrícola, a vida quotidiana e as festividades do povo. A semente deste projeto começou a germinar entre 1972 e 73, quando José Moreira, juntamente com um grupo de homens e mulheres, dançavam em prol da construção do quartel dos bombeiros de Passo de Sousa e noutras iniciativas comunitárias. Ora, decidiu então transformar essa energia num projeto maior. Dessa vontade coletiva nasceu em 1975 o Rancho Folclórico de Passo de Sousa. Desde então, o rancho tem sido embaixador de tradições, levando o nome de Passo de Sousa e do concelho de Penafiel a palcos de norte a sul do país e até mesmo além fronteiras, participando em encontros folclóricos nacionais e internacionais. Celebrar meio século de atividade é igualmente homenagear todos aqueles que, com dedicação e paixão, deram o seu contributo para que este património vivo continue a ser sentido e partilhado. O rancho é mais do que um grupo artístico, é um elo entre passado e futuro, um espelho da memória coletiva de Passo Sousa e um orgulho do concelho de Penafiel. Hoje, com cerca de 48 elementos, o rancho de Passo de Sousa conta com uma sede própria que inclui uma sala de memórias, um bar, um salão e um palco para ensaio e apresentações do grupo. O Rancho Folclórico de Passo de Sousa marca também presença em algumas das mais emblemáticas festividades e encontros culturais da região do Tâmega e Sousa. Entre eles, destacam-se a Agrival, a grande feira agrícola e comercial de Penafiel, que todos os anos reúne milhares de visitantes, e também a tradicional Feira de São Martinho, onde a música, a dança e os trajes típicos dão ainda mais cor e vida a esta celebração enraizada na memória coletiva da comunidade. Situado no concelho de Penafiel, o Rancho Folclórico de Passo de Sousa é uma das expressões mais vivas no folclore da região do Tâmega e Sousa. Reconhecido pela Federação de Folclore Português, tem a filiação há 38 anos, a 5 de setembro de 1987.
Ainda há muito por conhecer sobre este rancho folclórico de Passo de Sousa e, como é habitual, contamos com a presença de convidados aqui em estúdio que nos vão ajudar a desvendar esta história e estas histórias. Temos então aqui connosco Joaquim Filipe Cruz, ele é o presidente do Centro Cultural e Rancho Folclórico de Passo de Sousa e também é educador, e Raul Mota, um dos elementos fundadores deste grupo e membro também da Federação de Folclore Português. Olá, bom dia aos dois, obrigada pela presença.
Bom dia.
Muito bom dia.
Vamos começar por apresentar os nossos convidados. O Joaquim tem 43 anos, é natural e residente em Paço de Sousa, é o atual presidente do grupo, é engenheiro civil de profissão, encontra-se no seu segundo mandato enquanto presidente e também toca cavaquinho. Raul Mota tem 74 anos, é natural de Paço de Sousa, é um dos elementos fundadores deste centro cultural, deste rancho folclórico, já foi presidente do rancho por muitos anos e também pertence à Federação de Folclore Português. Ainda é dançador do rancho. Vamos começar então por perceber um bocadinho desta história, uma história que já tem meio século, mais ou menos assim. Sr. Raul, vamos começar pelos mais velhos. Sr. Raul, antes de mais, de onde é que lhe vem este gosto pelo folclore?
Uma boa pergunta. Quando era muito mais novo, sei lá, 14, 15 anos, 16 anos, à volta de 16 anos, vivi num lugar que se dançava muito aos domingos de tarde, nos terreiros, ou nas eiras, aos domingos de tarde, ou as filhadas, ou vindimas, se fosse o que fosse, havia sempre, tocar uma viola e dança, havia sempre. E então, talvez por frequentar muitas vezes isso, comecei a apaixonar por folclore.
Portanto, este grupo surgiu há 50 anos, já tem muita história, acompanhou, posso dizer, grande parte dela, não é? Como é que isto tem evoluído, este rancho folclórico?
Este grupo teve altos, teve baixos, como tudo na vida, como nós, isto não podemos fugir à realidade. Mas foi com muita paciência e muito trabalho, e acima de tudo foi muito trabalho que esteve ali dentro daquela casa para hoje estar um grupo, para se manter um grupo atual como é hoje, pronto.
Portanto, o rancho folclórico tem o objetivo, não é só danças e cantares, é também preservar as tradições e os costumes.
Recolher, preservar e divulgar.
De antigamente.
Dos antigos.
Ainda é fácil hoje cativar os mais novos, porque o senhor ainda viveu os bailaricos, os mais novos não viveram esse tempo. Ainda é fácil cativar os mais novos para darem continuidade a estas tradições?
Não. É o maior problema que os grupos vão atravessar, porque fazer a transição daqueles que viveram, que faziam as coisas e que viveram uma parte, chamar folclore mesmo, aquele folclore que havia de raiz, hoje os jovens não viveram isso. E não é fácil eles integrar-se num grupo e trabalhar. Agora, há sempre exceções. O resto para a Sousa tem jovens. Claro que se tivesse mais, era melhor, mas ainda temos alguns jovens.
E como é que este jovem, agora o presidente, que é um jovem, como é que se interessou por isto do folclore? Porque não viveu este tempo de São Raul, obviamente, não é?
Sim, antes de mais, eu quero agradecer em nome do Centro Cultural e Rancho Folclórico de Paço de Sousa por se lembrarem de nós para o programa Nossa Terra, por estes 50 anos de história. Muito obrigado por isso. Eu entrei para o rancho também por desafio de outro jovem na altura, que era um colega meu, que sabia, tocas cavaquinho, então vamos aparecer aqui a um ensaio do rancho para ver se gostares, ficas, gostares. E pronto, eu fui àquele ensaio e a partir daí continuei sempre,
mais.
Não saí mais até aos dias de hoje. Felizmente, como dizia o Sr. Raul, temos alguns jovens, cada vez é mais fácil atrair juventude para o associativismo. Mas o fruto de amigos, ou às vezes familiares, filhos, netos, vão ficando algumas raízes no grupo. Claro que não é fácil, porque hoje em dia a vida profissional, a vida pessoal de cada um é muito mais exigente, mas felizmente vamos tendo. Tentamos sempre procurar também pelas redes sociais, cativar pessoas para os ensaios e para o grupo, mas vamos fazendo o nosso trabalho, sabendo que os dias não são fáceis.
Portanto, começou a tocar no grupo, sim. Entretanto, teve lá uns anos, está com outra tarefa, não é? Que é o a gerir, é o presidente. Isto é um grande desafio?
Sim, é um grande desafio, uma grande responsabilidade, porque não é este ano, não é este mês, são 50 anos de história que nós temos que carregar sempre ao longo dos mandatos, não é? Não podemos olhar para a direção de, para os 3 anos que somos eleitos. Temos uma história e um passado e pessoas que ainda vivas que fazem parte dessa história e não as podemos defraudar de maneira nenhuma. Não é? E queremos continuar para a frente com os ensinamentos dos mais velhos, cativando, adaptando às novas realidades, mas levando sempre o bom nome do Reins para Sousa para todo lado, para continuar e quem sabe, claro, sempre melhor ao longo dos anos.
Numa altura tão tecnológica como esta, sim, não é? Que cada vez lá está, é mais difícil cativar, certo, os jovens e os menos jovens para as nossas tradições e raízes. Qual é, assim, o grande desafio?
O desafio é mesmo esse, é manter quem está, para não arranjarem outras distrações, para sair do grupo, é manter quem está, tratá-los bem, com carinho, para eles se manterem, gostarem onde estão. E tentar puxar sempre mais gente para o grupo ir crescendo, não só até mesmo para o rancho em si, mas até para os órgãos sociais da direção, porque mesmo pessoas que não queiram ajudar de uma forma ativa no rancho, podem sempre ajudar nos órgãos sociais, porque nós estamos lá enraizados naquele método e se calhar quem vem de fora tem outras visões e é sempre bom trazer pessoas com visões, quem está de fora vê sempre melhor do que quem está no quadrado, não é? E é esse também o nosso objetivo, passa por aí, passa por inovar e continuar a história do Rancho de Paço Sousa.
O Rancho de Paço Sousa, que tem uma história, já percebemos, longa, e que também faz história, porque tem um espaço, podemos chamar uma espécie de museu, que é a sala de memórias, onde mantém vivas precisamente as nossas tradições. Que espaço é este?
Sim, é a nossa sala de memórias, que deixo aqui o convite a quem nos está a ouvir para visitar. Podem entrar em contato connosco nas redes sociais e nós temos todo o gosto em mostrar. Esse espaço deve-se muito até aqui ao Sr. Raul e ao Sr. António Ribeiro, que fizeram um trabalho exímio na recolha, na preservação. Passaram lá semanas e semanas a recolher, a limpar, a catalogar todo o nosso espólio que lá temos. E é uma riqueza enorme que temos lá, que não tem valor calculável.
Sr. Raul, tem várias peças, já tive a oportunidade de visitar, e tem peças importantes, às vezes pequenas, mas importantes. Qual é, assim, aquela que gostaria mais de destacar, ou aquelas?
Não é fácil destacar alguma. Podia-se destacar, por exemplo, o tiara.
Tudo que lá está foi recolhido ali.
Tudo
que pessoas está,
tudo recolhido em Paço Sousa. E uma freguesia vizinha, que também fomos buscar alguma coisa à freguesia vizinha, que aquilo pertence a sede, não sei se é sede separada, mas é vizinha. E, portanto, o resto foi tudo recolhido ali em Paço de Sousa. Tudo o que está, não houve nada que não fosse recolhido em Paço de Sousa.
Estamos a falar, essencialmente, de utensílios que eram usados nos trabalhos, na lavoura, basicamente é isso que tem no vosso espaço.
Não só.
Outras coisas, eu sei.
Temos outras coisas, portanto, temos a nível de fotografia, por exemplo, temos lá o mosteiro antes do incêndio, que foi a 9 de março de 1927, temos uma secretária que tem para aí 200 anos, temos
a cama de bancos,
não sei se conhecem, mas a cama de bancos. Eu ainda dormi nela, mais que uma vez, não foi naquela, mas
foi uma igual.
Foi uma igual.
Alguns instrumentos também.
Instrumentos, um violino, cavaquinhos, violas.
E alguma roupa também.
E roupas. Roupas é uma coisa que. Temos pouca roupa lá para não estragar, não é? Porque a roupa deve estar protegida.
Sim, são autênticas relíquias.
São relíquias.
Temos um armário fechado, isolado, com fita, para não apanhar ar, não apanhar luz, e lá temos, acho que, um par trajado só de antigo.
Só temos um par.
E o resto está tudo guardado.
Uns lençóis, umas cobertas, assim, um par de roupas. E, além disso, temos lá mais uma blusa de azeite, uma saia, uns cropetos.
Quem é que normalmente vos visita para ver estas coisas tão nossas?
Temos os grupos quando é o nosso festival, fazemos gosto que eles visitem o nosso museu também, a nossa sala de memórias. A Academia Dom Egas também, todos os anos, com os miúdos, nas férias de verão, vão lá visitar a nossa sala de memórias. E algumas pessoas, poucas infelizmente, que sabem da existência e procuram visitar. mas basicamente são os grupos e a Academia da Moegas com a escola. Já fizemos também um protocolo com a Escola Básica de Mosteiro ano passado, e que eles também fizeram lá umas visitas e algumas sessões de esclarecimentos com o Sr. Raul, de falar como é que era o ano passado, como é que eram as vivências do povo, e basicamente é isso. Mas procuramos também, sim, junto às escolas, à Associação de Pais, que venham lá para conhecer a nossa sala de memórias, para saber como é que viviam os três avós dessas crianças, não é? Porque são elas o nosso futuro, e é uma maneira de continuar e preservar toda a nossa história.
Eu sei que este é um grupo federado, portanto este é um grupo folclórico que faz parte da federação. Isso traz ou acarreta mais responsabilidades?
Sim, estando aqui um membro também fazendo parte do Conselho Técnico da Federação.
Não acarreta responsabilidade nenhuma. Se usar o uso e costumes da terra, não há um grupo para ser representativo, tem que utilizar aquilo que recolheu. Não é?
Não pode inventar.
Não pode inventar.
Sim, no folclore não se inventa
não,
nada.
Não se pode inventar, tudo inventado. Portanto, se recolheu, se preservou e divulgou, portanto está tudo certo.
É responsável, mas é fácil.
É muito fácil. É fácil cumprir. As pessoas é que dizem, ai, não, é tudo, isto é uma coisa, é mentira, pronto. É muito fácil pertencer à Federação de Folclore Português. Recolheu, preservou, divulgou, se mantém aquilo que recolhe, claro que não é recolha dois. A recolha de hoje é para esquecer, não é? Hoje não há hipótese, mas a recolha...
Que foi feita,
eu acho que não tem problema nenhum com isso.
Também são um rancho certificado. O que é que isto significa?
Não sei a divulgação, mas, em princípio, pelo feedback que tivemos quando foi a nossa avaliação, foi que possivelmente que seria aceita agora, mas tinha que ir também aos diretores nacionais para validar essa situação. Mas sim,
será uma mais-valia.
É o reconhecimento de um trabalho, e também porque queremos que junto da Federação Folclórica Portuguesa tenhamos mais-valias em ser certificados. Mas como dizia o Sr. Raul, é fácil manter, é responsável, sim, nós temos uma responsabilidade, mas nós não sentimos essa responsabilidade enquanto elementos, porque é o que nós fazemos sempre, é manter, é bom trajar, não usar coisas que não se usavam na época, como brincos ou telemóveis, as unhas pintadas, essas coisas todas. Sei que para as raparigas é mais difícil, mas tentamos sensibilizar nesse sentido, e não temos dificuldade, as pessoas já sabem como é, e quem está no rancho cumpre.
Tem de cumprir com as regras. Vamos dar agora um pulinho até Passo Sousa para ouvirmos alguns testemunhos de pessoas que estão, de uma forma ou de outra, ligada a esta instituição. António Ribeiro tem 75 anos e é natural de Fontarcada. É também um dos fundadores do rancho folclórico de Passo Sousa. Ao longo dos anos esteve à frente da presidência por 2 mandatos e desempenhou também o papel de ensaiador. Atualmente mantém-se ativo como dançador no grupo. António Ribeiro relembrou os primeiros tempos.
O rancho folclórico de Passo Sousa nasceu de um movimento que na altura se levantou da realização de alguns cortejos e oferendas para construções de benefício dos salões paroquiais e, posteriormente, do novo quartel de bombeiros. Esses eventos normalmente englobavam a parte de pessoas adultas, pessoas de média idade, e tinha também a juventude que colaborava em muito. Traziam as suas ofertas, e aí não poderia faltar a ajuda dos jovens, rapazes e raparigas, que procuravam arranjar um acordeonista, uma concertina que viesse e os animasse e ajudasse a ensaiar uma dança para trazer num leilão chamado Cortejo de Oferendas. Isso foi uma mística que se levantou na nossa comunidade. Posteriormente, em futuro, se aparece um senhor de nome José Moreira, que viu, e também uma pessoa apaixonada pelo folclore, pelas danças, pois havia até aquela coisa do lugar que trazia a melhor dança e os que dançavam melhor e dançavam pior. Isso foi também, despertou muito o interesse pela dança, pelo folclore. Posteriormente, nós sofremos efetivamente essa necessidade, e esse senhor José Moreira pensou, porque é que Passo Sousa não tinha um rancho para dançar. E aí que ele começa a trabalhar no sentido de se abrir as inscrições para as pessoas, rapazes e raparigas, que quisessem vir para dançar, para formar um rancho. Foi assim que começou o embrião do rancho folclórico de Passo Sousa.
Uma das grandes preocupações e rigores com um rancho federado são os trajes. Luísa Pinto, natural de Paranhos, é quem gera conservação e manutenção de todos os tipos de trajes utilizados pelos elementos do rancho folclórico de Passo Sousa. Luísa contou-nos algumas curiosidades sobre a história da roupa e também sobre os tecidos que ainda hoje dão vida a esta tradição.
O rancho tem vários trajes, não é? Aqui esta zona era essencialmente uma zona agrícola. Não é? Viam da terra, uma zona mais pobre, digamos assim. Claro que havia os abastados, todos com outras condições de vida superiores, não é? E tudo isso, portanto, em cada traje, nós recorremos a recolhas que temos. Não é? Nós, como eu disse, estava a dizer, pertencemos à Associação de Folclore Português, que nos obriga a ser o máximo cuidadosos nas escolhas de tecidos, nos acessórios, no calçado, pronto, tudo. Porquê? Porque, lá está, ao reproduzirmos os nossos antepassados, tem que ser o mais perfeito possível. Portanto, o caso de, como eu disse, tecidos, até os próprios botões, as rendas, tem tudo o que se lhe diga, né? Não pode ser um botão plástico, não pode ser uma renda de sintético, tem que ser rendas de algodão. Os tecidos que nós usamos, a lã, flanela, linho, estopa, cotim, riscado, para as senhoras, as camisas de chita. Quer dizer, existem vários, como eu digo, vários trajes. Os trajes de campo, essencialmente os trajes de campo, aquela que as senhoras usam, porque é as camisas de chita, as saias, pode ser em algodão, pode ser em estopa, pronto, depende do que estamos a retratar, não é? Os saiotes, o lenço à cabeça, às vezes o lenço, ou os tipo um chile que cruzava à cinta.
Fernanda Moura tem 92 anos e foi costureira desde os 14. Durante muito tempo deu o seu contributo na elaboração de trajes do rancho folclórico de Passo Sousa.
Porque gostei sempre muito. Eu tenho uma senhora que é a Irene, que chegou-me aqui, o Raul disse-me assim: olha, Dona Fanta, vem aí uma senhora fazer o traje da labradeira. Fiz-lhe um traje espetacular. Ainda foram a pena fiel ao museu trazer um avental para eu fazer tal qual o avental. À mão, porque é tudo à mão. Casei ainda, é tudo à mão. Eu adorei fazer aquilo, adorei, eu adoro mesmo. Mas, claro, agora posso pouco, mas ainda, se for preciso, ainda ajudo. Por acaso, tenho gosto em ter feito assim coisas muito bonitas e camisas de linho, cerolas, sabe que são as cerolas?
Sim.
Pronto,
tem
uma cerola, estava bem fixe. Eu não sabia, não tinha, o meu marido não causou nada disso, eu fui ali a um senhor e então prestar-me lá, fez as cerolas, joazinha. E usava aqueles camas de bancos e havia uns guarda-pés que era de pôr de volta para tapar ao chão. Eu aqui há tempos, digo assim, olha, se eu fizesse com esta parte, que era uma parte de renda, e uma parte entre meio, aumentava, fazia umas saias brancas para elas. Fiz umas para a Dona Irene e outras para a Clara. Ficaram bonitas mesmo. Tinha essa imaginação, tinha, agora está bem tão velha.
Dançadora do rancho folclórico de Passo de Sousa desde 2007, Eduarda Moreira, com 28 anos, é natural da Sobreira e explicou-nos o andamento da dança da roda mandada, uma das mais conhecidas e apreciadas nas atuações do grupo.
Eu acho que a roda mandada é a dança preferida da maior parte da juventude que dança no rancho, porque acaba por se tornar um desafio, porque a dança começa mais lentamente, nunca muito lento, mas mais lentamente, e vai acabando por acelerar. E o objetivo é que fique só um par em palco. Pronto, então acaba por estarmos ali meio que a desafiarmos uns aos outros para ver quem são os próximos a sair e para ver quem é que vai ficar até ao fim. Não é dançada por toda a gente, é mais por pessoas que estão mais à vontade, lá está, porque o ritmo depois começa a acelerar e, portanto, os mais novos acabam por não fazer essa dança. Mas lá está, nós temos um bocadinho de tudo, não é? Danças mais rápidas, danças mais lentas, mais simples, mais complexas, e acaba por dar para integrar aos pouquinhos quem entra de novo e principalmente crianças.
Muita da pujança nas apresentações em festivais do rancho folclórico deve-se à voz de Dona Irene Andrade. Tem 64 anos, é natural de Fontarcada e integra o grupo há 19 anos, onde desempenha o papel de cantadeira. Irene brindou o nosso programa com um dos temas interpretados por ela, intitulado Ó de Trás do Laranjal. Vamos ouvir.
E ao de trás do laranjal já te podes ir embora, já te podes ir embora. E o cama, e eu não posso ir lá fora, e eu não posso ir lá fora. Se me queres alguma coisa, e amanhã por esta hora, e amanhã por esta hora.
O Centro Cultural e Rancho Folclórico de Passo de Sousa realiza apresentações em muitos festivais, sendo importante o papel de um ensaiador, como é o caso de Hugo Oliveira. Sabemos que o Hugo começou como tocador do rancho e atualmente está como ensaiador. Natural de Rancho, tem 39 anos, é ferroviário de profissão e começou por nos explicar a dinâmica e a preparação para as apresentações nos ensaios do rancho.
Eu, como ensaiador, eu tento, antes dos festivais, organizar na minha cabeça os pares que eu tenho, a forma de juntar os pares, porque, por exemplo, nós temos 40 pessoas, mas, e se, imagino, se toda a gente for a um festival, eu em pares, nós conseguimos, se calhar, ali arranjar 10 pares. Mas ou alguém trabalha, ou não pode, ou diversas razões, e ando ali às vezes que eu só tenho 6, 7 pares. Então, se calhar, na minha cabeça, em vez de ter músicas de colunas em que tenho de ter, se tem de ser sempre par, ou 3-3, ou 4-4, às vezes ponho mais músicas de roda, porque se for 7 pares, são 7 pares, se for 9 pares, são 9 pares, mas se for 6 pares também. Às vezes músicas, olha, o que é que vocês querem dançar hoje? Olha, vamos dançar isto, pronto. Tipo, à escolha de freguês, para quê? Para as pessoas se virem para aqui, porque isto, no fim de tudo, serve para as pessoas se distraírem um bocado do mundo lá fora e virem para aqui divertir-se uns com os outros, conversar uns com os outros, porque isto, o rancho serve, não é só para cantar e dançar, serve para convívio.
Hugo contou-nos ainda sobre o programa Folclore na Escola e os ensaios desenvolvidos junto dos mais pequeninos da freguesia.
No ano passado foi feito à direção do rancho, à direção do Centro Cultural, um convite que era a escola do Mosteiro, a festa do fim do ano, era cada turma a dançar uma música diferente do rancho. Então o nosso trabalho durante um ano inteiro foi ensaiar as crianças do primeiro ao quarto ano. Algumas até com vontade, porque nós presenciávamos lá, porque nós, havia alturas que íamos uma vez por semana, outras vezes íamos uma 15 em 15 dias, quando estava a chegar mais perto íamos duas vezes por semana, e havia lá crianças entusiasmadas. E tentar também criar ali um bocado de ligação com a escola, com as crianças, com os pais das crianças, com as famílias das crianças, para tentar ter algum retorno com isso. E o lado positivo foi a convivência que aquelas crianças, que aquelas famílias, com as crianças durante o ano inteiro e com o resto da comunidade no dia, porque... E eu falo por mim e falo para aquelas, todos os elementos que foram lá ensaiar. É uma alegria ver crianças de 6, 7 anos, 8, 9, estarem ali em cima de um palco, trajadas com a roupa do rancho, a dançarem uma música que aprenderam durante aquele ano. E isso eu acho que é o positivo que se pode tirar dali. E depois, mesmo passar na rua, e a criança: oh, eu conheço-te, tu foste-nos ensinar aquilo. Eu acho que é isso que fica de proveitoso naquela iniciativa.
O Hugo é também tocador do grupo e confessou ao nosso programa qual é a música que mais gosta de tocar no acordeão durante as apresentações do Rancho de Paço Sousa.
A minha grande função na estada é tocar acordeão e cantar. E há uma música, que é a Chuva, que eu toco num harmónico. E é a música que me dá mais gosto de tocar, é a Chuva, por ser nesse instrumento. Porque é um instrumento que eu transpiro a tocar essa música, porque é que o instrumento só tem uma carreira de teclas, e então a música dá muitas voltas e as teclas quase que não chegam para a música toda. Quase que não tem teclas nem notas suficientes para a música. Então tem de andar ali para trás, para frente, para trás, para frente. E a música é o que me dá mais gosto de tocar, mas o instrumento que eu mais gosto de tocar é o acordeão. Eu quando tinha, sem estar aqui a em Nuzerinho, erro, 8 ou 9 anos, o meu pai gostava muito de acordeão. Então, filho, tu não queres ir aprender a tocar e tal? Fui para uma escola em, onde eu morava, em Ramos, ia lá uma professora ensinar instrumentos uma vez por semana, sabe? Então eu meteu-me lá e eu andei lá até vim morar para Paço Sousa e eu andei a aprender a tocar uns 15 anos, mais coisa, menos coisa, e é, para mim, é um instrumento que dá para qualquer coisa, sozinho faz a festa, e pronto, e não trocava o instrumento por nada.
Vamos então agora ouvir a Chula no acordeão, tocada por Hugo Oliveira.
Thank you.
Fernando Pardal tem 63 anos e é um homem de Passo Sousa, técnico auxiliar de saúde. Chegou ao rancho ainda miúdo, levado pelos pais, e desde então nunca mais deixou esta tradição. Hoje continua ativo como dançador e há ainda um marco especial na sua história. Em 1991 viveu o seu casamento de época através do rancho.
O rancho já pensava em casar alguém e eu andava assim, tinha que casar e tinha, assim, vou aproveitar eu e... E então começou-se, o rancho constou-se, apareceu aqui a rádio Lousada, a rádio Vizela, eu antes de 15 dias no casamento já sabia no rádio, vai haver um casamento da moda antiga, em Passo Sousa, apareceu aqui gente de Vizela, de Braga, de Guimarães, já assistiram o casamento. Então a brigada, há 100 anos atrás, o que é que se dava no, em casa? Nada. Eu tinha que, era bagaço, broa, eu tive que dar bagaço e broa aos meus convidados, rancho, eles foram ter a minha casa. Na altura, 80, 90 pessoas, um par, dois de cada rancho aqui da zona. Depois viemos a pé, até lá baixo ao fundo, ali à estrada. A minha esposa foi para uma casa, ela é moderna, teve que ir para outra casa, veio a pé, o trânsito foi cortado, o trânsito foi todo cortado, não havia de carro, não podia estarmos a casar à moda antiga para ser carros modernos, não é? O trânsito foi todo cortado, a rua... Pela rua fora, arrumar os carros que tinham e que trabalho a Janeiro teve, arrumar trás e o mosteiro, tive desde a entrada da companhia, da casa da companhia, até dentro da igreja, um tapete em linho, um tapete em flores e tinha umas mesas de 50, 50 metros com broa, flechas e bagaço para dar para os meus convidados, e dentro da igreja até o altar tinha um tapete em linho.
Vamos agora ao encontro de Sandra Moreira, diretora de uma academia de estudos, que nos falou sobre as parcerias do Centro de Estudos com o Rancho Folclórico de Passo Sousa e sobre a comemoração dos 50 anos.
Temos a parceria com o nosso querido Rancho Folclórico de Passo Sousa desde o início da nossa existência, desde 2018. Os nossos alunos têm a sorte e o privilégio de poderem contactar com esta associação que tanto nos prestigia e conseguirem conhecer as tradições, a cultura e as atividades de antigamente, dos nossos antepassados, e com isso aprender, porque é necessário também termos o conhecimento do passado para conseguirmos construir um futuro. Durante este tempo que trabalhamos em conjunto, já desenvolvemos várias atividades, entre as quais as visitas ao Centro Cultural para conhecermos o espaço, onde ensaiam, o palco, mas também conhecermos a vasta riqueza da Sala de Memórias, que para quem não conhece, eu convido desde já a conhecerem esse espaço porque é magnífico e lá tem objetos muito ricos dos nossos antepassados e aos quais podemos aprender com esses objetos e conhecer as tradições desde a agricultura, a carpintaria, portanto, mesmo na cozinha. É uma sala de memórias que nos leva ao passado e que nos recorda os tempos dos nossos avós, muito rica.
Ricardo Araújo, dono de uma quinta na freguesia, partilhou connosco a ligação com a história do rancho de Passo Sousa e a celebração especial de aniversário do grupo.
A colaboração com o Rancho Folclórico de Passo Sousa data de 1994, no momento em que esta passou a ser a residência familiar. Depois, em 2016, quando a propriedade passou a ser uma unidade de turismo em espaço rural, a Casa do Passal Country House, tive um enorme prazer em presentear o Rancho Folclórico com esse almoço comemorativo dos 50 anos, que foi uma forma simbólica de me associar, já que não estou com eles há 50 anos, estou há um pouco menos, dessa forma acabei por estender, digamos, esse meu período, e simbolicamente foi para mim importante e foi um momento muito agradável e importante na vida do rancho e muito interessante também para mim.
Armando Pinto, de 61 anos, natural de Passo de Sousa e dono de um restaurante na freguesia, é um amigo e parceiro dos eventos de convívio e jantares do Centro Cultural e Rancho Folclórico. Ao A Nossa Terra falou dessa boa relação.
A ligação que nós temos ao rancho é fazermos
o jantar, neste caso o jantar, damos apoio ao jantar, no dia, normalmente não tem dia certo, mas é em agosto, normalmente é o último fim de semana de agosto, onde é o Festival dos Ranchos, onde são 250, 260 participantes, que vêm de várias zonas da terra, inclusive Espanha ou França, e onde nós vamos servi-lo o jantar, aqui nas escolas básicas aqui de Paçosa.
Adelino Sousa terminou agora os seus 12 anos à frente dos destinos da freguesia de Paçosa, como presidente da Junta. Natural de Irivo, é sócio do Centro Cultural e Rancho Folclórico de Paço Sousa e falou à nossa reportagem da importância das atividades do grupo para a comunidade, bem como da boa relação que manteve enquanto presidente de junta de Paço Sousa.
Eu enquanto cidadão de Paço Sousa, sou sócio do rancho já há muitos anos. Conheço o rancho quase desde, não diria bem do início, mas quase, porque tenho 60 anos e o rancho foi 50, portanto a partir dos 13, 14 anos já conhecia bem o rancho, e no qual eu tive um irmão meu a fazer parte do rancho, onde tínhamos uma ligação assim da juventude, na altura até se reunia lá bastante vezes lá no rancho. E claro, participo sempre que sou convidado, e não só nas atividades do rancho, como quase do festival anual do rancho, na feirinha de artesanato, que também é anual, também o cantar ao menino, portanto, acho que nunca falhei a nenhuma, a não ser que por algum motivo, mas por norma estou sempre presente e gosto muito de ajudar e fazer parte do nosso Centro Cultural e Rancho Folclórico de Paço Sousa. Não, isto é muito importante para a nossa comunidade, porque mesmo quando no festival, quando sei que eles vão a vários pontos do nosso país, portanto correm o país leste a leste e além fronteiras, vão a vários países, portanto a outros festivais, claro que levam um bom nome de Paço de Sousa a outras terras, e também para mostrar o que é as nossas tradições cá de Paço de Sousa.
Voltamos então agora ao estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos dois convidados. Continuamos a falar de folclore, obviamente. O Sr. Raul, que é a pessoa mais entendida, não desfazendo, mas o Presidente ainda é muito jovem ainda. O Sr. Raul, vou-lhe perguntar, já que falámos que vocês têm um espaço de memória, já falámos da recolha que foi feita com os antepassados, mas há uma coisa importante e que convém ressalvar, que é os vossos trajes. É certo que há originais, mas não podem ser usados, porque senão com o tempo obviamente acabam por se romper. Como é que ainda vão fazendo as roupas?
Arranjar tecidos. Hoje, por exemplo, eu vou dar o nome de 3 ou 4 tecidos. Por exemplo, a serguilha. A serguilha era um tecido que as mulheres usavam muito na saia. A saia de serguilha. E o meu espanto era, no Museu de Penafiel, não ter uma saia de serguilha. Por exemplo, eu já disse isso a alguém, que é responsável, e mantenho, e sei aquilo que estou a dizer, e assumo aquilo que estou a dizer. A serguilha, que era um tecido que era feito no tiar, e ainda hoje há quem faça. Eu, por exemplo, estou à espera de que me arranje um pano para fazer uma saia. E ainda hoje estou à espera que me arranje um pano para fazer uma saia. E depois há a chita de 60. Já estamos a falar no século XIX, século XX, entre XIX e XX. Aparece a chita de 60, aparece o riscado, aparece o cotinho, a ganga, que a ganga, as firmas é que assumiram, exploraram a ganga. Porque a ganga não era assim, a ganga antiga não tinha nada a ver com o dois. Depois aquelas pessoas mais abastadas tinham o urino, tinham o urmur, tinham já para fazer saias, ainda hoje se vê nos grupos, aquelas saias que, por exemplo, falo nos grupos, o resto de Paço Sousa tem algumas saias de armura e merino. E ainda hoje há este tecido, ainda hoje se consegue arranjar, o que é quase o sorrubeco, também se arranja. Portanto, há muito tecido, se procurar, arranja-se. Claro que não é em qualquer esquina que se arranja, é preciso muito trabalho, mas arranja-se. Portanto, e o resto de Paço Sousa ainda preserva isso. Quando é preciso fazer uma peça, e acho que até está na hora de começar a fazer algumas peças, que elas estão a ficar rompidas, não é?
Isto é normal. Lógico,
são 50 anos ou 45 anos, com as mesmas roupas, e tem que se arranjar
Temos alguns lá, temos algumas coisas arquivadas, mas não chega. Mas ainda se arranja. Ainda se arranja qualquer coisa para isso.
E depois tem de arranjar também a costureira que consiga fazer aqueles modelos.
A nossa costureira tem 93 anos. Portanto, agora é muito difícil de arranjar uma pessoa como aquela, que eu não precisava levar. Olha, quero este modelo. Não precisava levar. Só dizia, olha, quero isto para representar determinada coisa. E ela
já sabia.
Ela não precisava da coisa. Era quase como chegar ao sapateiro antigo: tu queres em sola ou queres em pneu? Os sapateiros perguntavam sempre: queres a sola ou queres pneu? E as pessoas decidiam o que é que queriam, não é? O usual era a sola, mas havia já pessoas que queriam o pneu, pronto, e eles metiam o pneu. Pronto, arranjo, mas ainda temos mais uma ou duas costureiras que têm feito algumas peças muito boas, mas aí já temos que levar modelo, já temos que levar tudo, mas ainda fazem umas peças muito boas.
Ainda é possível. Em relação às vossas danças, há alguma que lhe dê assim um gosto especial?
Olha, temos uma, nós temos diversas, mas vou destacar agora aqui uma que temos o Vira de Cruz, que se for tocada à viola, como era antigamente, é fantástico. Temos a cana verde batida, temos a chula e temos a escolinha. A escolinha é um género de uma aprendizagem que se faz para a dança. Por exemplo, nós, eu quando era mais novo e ainda numa desfilhada ou numa vindima, seja naquilo que fosse, dançava-se muito a escolinha. E não chamavam a escolinha. Mais tarde é que veio o nome de escolinha ou a dança dos três passos. Que ainda hoje nós mantemos isso, a escolinha ou a dança dos três passos. Era a dança. O pessoal iniciava, começava a dar os primeiros passos na dança. A dança não é, tem passos. Não é? Tem a marcação de determinados passos. E então era esta dança que era mais fácil e a pessoa começava a dançar.
Como tocador, qual é assim a que gosta mais de tocar?
Gosto de tocar as músicas de cordas, como a escolinha e a tirana, mas gosto muito também de tocar o ramo e o escote, pela sonoridade ser diferente, mas dá-me alegria tocar todas as músicas do rancho.
E um pezinho de dança? Ainda não está...
Já experimentei uma vez ou outra, mas depois tenho um amor ao cavaquinho também. Que
e não dá para fazer tudo?
É uma coisa ou outra, mas nunca se sabe, sim, nunca não está fora de hipótese.
Joaquim, eu sei que o rancho, portanto, ao longo destes 50 anos, meio século, vai colaborando com algumas associações, instituições também locais, participado em vários eventos. Gostaria de destacar alguns?
Temos o nosso festival de folclore internacional, que já é internacional há vários anos. Com cerca de 40 anos. Temos também o nosso aniversário, que este ano foi emblemático, por ser os 50 anos. Tivemos uma bonita festa também com alguns grupos, os nossos afilhados e outro grupo aqui de Vizela. Mas são vários os eventos em que gostamos, já fizemos aqui também no São Martinho umas recriações de como era antigamente, agora já não se faz.
Acabou, já se ainda bem que se acabou.
Não havia. Ultimamente já não. Quando foram no início que fizemos aquela imitar de uma feira, com a tasquinha e algumas personalidades, os copos, como havia, recriar o que havia um bocadinho antigamente. Mas pronto, depois foi só mesmo atuações e perdeu um bocado o sentido de sempre a confusão por muita gente e ninguém estava atento ao folclore e estava-se a perder, só mesmo a estragar os trajes com o cheiro a comida lá dentro, ainda bem, como dizia-se o Raul, que...
Mas ainda há outras recriações que nós fizemos, no caso de uma vindima, antiga, a lá, desfiar a ovelha e pôr a lá, chegar ao tear,
a matança
do porco, o ciclo do milho também temos, não está completo porque é difícil arranjar bois hoje para estar completo, mas meu amigo
faz o possível. Portanto, vocês vão tendo sempre essa preocupação. Em relação ao futuro, Presidente, qual é assim os projetos ou os sonhos que tem para o Rancho de Passo Sousa?
Sim, em termos de folclore, manter, claro, que também não dá para fugir muito ao que se faz, não é? Mas mantendo as iniciativas que fazemos, tanto para angariar fundos como as feiras que fazemos, o Festival Internacional também de folclore, e temos também necessidade agora de fazer obras na nossa sede, também se calhar com melhorias de eficiência energética, e para criar lá está as boas condições para que as pessoas se sintam bem no nosso rancho, mas também ao fundo o que é mesmo necessário é manter e preservar e dar continuidade para que o rancho não pare. É esse o objetivo do futuro.
Sr. Raul, portanto, está lá há mais anos, também é mais velho. O que é que gostava de ver ainda neste grupo?
E o que eu gostava de ver era que continuasse e preservasse aquilo que foi feito. Era a maior satisfação que me podiam dar, era essa. Eu ajudo naquilo que posso, responsabilidades agora já não é comigo, agora já
passou a pasta.
Já passou, a boina começa a ficar rota, começa a ficar muita coisa, e acho que ajudo, ele sabe perfeitamente, não preciso me pedir isso, é só preciso dizer assim, olha, é preciso fazer isto ou fazer aquilo, que só se eu não pudesse, não, eu faço. Ele sabe perfeitamente que eu estou a dizer que é uma realidade. Se as futuras direções conseguirem manter isso, eu acho que é a maior riqueza que nós podemos deixar aos nossos netos, filhos e netos.
É verdade. O senhor está, faz parte também da Federação. Como é que vê o futuro do folclore agora, do folclore português?
Muito péssimo. Ainda há um bocado falámos na transição. É a pior época que nós estamos neste momento, é fazer a transição. Porque para mim foi muito fácil lidar. Eu encontrava uma biblioteca em qualquer lado. Eu encontrava muitas bibliotecas na freguesia de Passos.
Bibliotecas vivas.
Ainda hoje ainda há algumas bibliotecas vivas. Era muito fácil. Futuramente isso não, é impossível, não há. Já é de segunda, terceira e quarta mão que se vai fazer. O folclore, vamos lá ver, que como o resto de Passos gosta de ter, não vai ser fácil continuar. Agora, o folclore criativo, isto é, vai continuar. Não sei se vai ser com escolas de dança ou como os outros países, em geral, nós, aqui na Europa, somos nós e pouco mais que temos o folclore, e ainda temos alguma coisa de folclore, porque o resto foi perdendo tudo, portanto, e a evolução que isto está a ter leva a isso. Eu espero, não sei para o meu tempo.
Não, com certeza que não. Presidente, gostava de, falou há pouco nas escolas, gostava das escolas estarem mais envolvidas?
Sim, era a maior riqueza, tanto para as crianças como para o grupo, ter umas atividades de comada, disciplina de cidadania, etc., ter alguma coisa que levasse as crianças, jovens, ao nosso encontro, ao rancho, para conhecer, para recriar, desde pequenos, logo, se calhar, nas primárias, ter qualquer coisa que faz parte da história, não é? Faz parte da sua identidade, deles como pessoas. E sim, acho que era o objetivo, até a nível nacional, como estava a falar há pouco, se calhar passava mesmo por quase obrigar todas as escolas, sei que não é fácil, cada vez há menos grupos, e menos grupos que possam dizer de forma correta e como é que era antigamente, não é? Porque, claro, há grupos que representam, outros que não representam o que era. E também estar a dizer, a ensinar algo errado também não é correto, não é? Sei que é uma tarefa difícil, mas nós, felizmente, em Paço Sousa, temos o nosso rancho e poderia ensinar às crianças, e tentamos fazer essa ligação com as escolas, ou a Associação de Pais, ou mesmo com os professores, como fizemos ano passado. Tivemos quase um ano a ensinar os miúdos uma música, e na festa de final de ano eles dançaram, cada turma, uma dança, e foi bonito de se ver.
Portanto, estamos mesmo a terminar. Pergunto ao presidente do grupo, o momento marcante foi, de facto, estes 50 anos que o grupo fez ainda há pouco tempo.
Sim, foi o momento mais marcante recente. Tivemos uma, além da festa, também tivemos o reconhecimento da Câmara Municipal de Penafiel com a mais alta distinção honorífica, com a medalha Grau Ouro. E depois, durante as nossas comemorações, tivemos as homenagens às pessoas falecidas, tivemos uma missa que foi a liturgia toda efetuada pelo rancho, desde as leituras aos cantares, ao ofertório, foi tudo feito pelo rancho. Fizemos também uma atuação com três grupos, onde contámos contamos com a presença do Sr. Secretário de Estado, Dr. Alberto Santos, o Sr. Vereador Dr. Adolfo e o Presidente da Federação de Folclore Português, também o Dr. Daniel Café, e foi uma bonita festa que fizemos nos salões do mosteiro, onde foram feitos os primeiros ensaios da história do Rancho de Paço Sousa. Aproveito também para agradecer novamente o convite e para dar uma palavra de reconhecimento por todo o trabalho ao nosso Presidente da Assembleia, o Sr. Agostinho Coelho, que faleceu no dia 7 de outubro e fez um grande trabalho também neste Rancho de Paço Sousa.
Mesmo a terminar, Sr. Raul, que mensagem é que gostava de deixar aos componentes, obviamente, do vosso grupo?
Muita compreensão e acho que se houver compreensão, se houver gosto, se houver compreensão e gosto, tudo se faz. Agora, se é preciso ter amor às coisas. O amor, eu acho que é das coisas principais ali dentro. Entrar para aquela casa e esquecer tudo o que existe cá fora. E estar eu, naquela hora, ou hora e meia, ou duas horas, estou a viver o tempo passado. Eu acho que é a melhor coisa que se pode pedir aos elementos do grupo.
Muito bem, obrigado aos dois. Votos de mais 50 anos, já que fizeram 50. Nós terminamos assim a primeira hora, mas voltamos depois de um curto intervalo para mais uma viagem. Continuo desse lado. Até já.